E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos da plataforma, a todos que nos ouvem no modo geral, recebam a mais perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta paz que excede a todo entendimento, esta paz que o mundo não o conhece, esta paz que aqueles que não têm Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, não o tem. Mas eu desejo a você que esta paz, que excede a todo entendimento, esteja na sua casa, esteja na sua família, esteja aonde você estiver ouvindo este culto online. Procurei ao longo deste dia uma mensagem para trazer a todos. Estudei de todas as formas para que não trouxesse algo irrisório ou sem contexto. Ao percurso da reunião online, Deus colocara a mensagem no meu coração. E essa mensagem fez parte do modelo litúrgico deste culto. Ela está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e vou me atentar no versículo 31, se não me foge a memória, a parte B, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo, antes de reconhecer Cristo como seu suficiente Salvador, antes do encontro que ele teve na rua direita, próximo a Damasco, aliás, antes de Damasco, o Saulo sempre priorizou defender a tese que não poderíamos ter heresias. Saulo foi um doutor da lei. Saulo foi um cuidadoso dos pergaminhos. Saulo defendeu os professores e pregadores das sinagogas, os sacerdotes e sumos sacerdotes. Saulo não estava prendendo pessoas qualquer. Saulo prendia crentes que renunciava à sua vida pessoal, renunciava aos seus prazeres, renunciava à sua família, renunciava a tudo, cumprindo-se o que o próprio Cristo deixou declarado para os tais: quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo. Quer seguir o meu reino? Negue as suas vontades. Negue seu eu. Negue seu prazer. Negue as suas vontades. Um povo que muitas das vezes não era reconhecido por Saulo. As mulheres eram levadas por Jerusalém, arrastadas pelos cabelos. Os homens, açoitados e jogados em cárceres. como criminosos, como pessoas que não desse frutos à sociedade. Vimos a conversão de Saulo, e ele usa o seu nome romano, Paulo, para pregar o evangelho em simbologia de um novo homem, de uma nova criatura. E ele agora passa a ser perseguido pelos seus aliados na época. O próprio Deus falara para Ananias: ele para mim vai ser um vaso escolhido. Ele para mim vai ser algo muito útil na obra. Vai, Ananias, ore por ele. Encontramos o apóstolo Paulo sofrido, perseguido, encontramos o apóstolo Paulo judiado pelas perseguições, açoitado, mas ele olha para os irmãos de Roma e diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nas versões bíblicas mais antigas, em especial a João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Para termos a presença de Deus, é necessário renunciar ao nosso eu. Para termos a presença de Deus, é necessário renunciar. Para termos a presença de Deus, é necessário resgatar a nossa credencial com Deus e deixar que Ele tome conta. Não somos donos de nós mesmos. Não somos proprietários de nós mesmos. A partir do momento que entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos entregue ao general. E para fazermos parte deste exército de para esse exército da salvação, é necessário obedecer critérios. E o apóstolo Paulo obedeceu critérios. O apóstolo Paulo, para não expor a sua vida mais do que já estava sendo exposta, ele não quis casar. Ele não quis colocar uma mulher e nem filhos para sofrer perseguição. Ele preferiu sofrer sozinho. O apóstolo Paulo, ele sofreu as mais duras das perseguições, porque ele era doutor. Ele era PhD nos pergaminhos. Aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele tinha contexto para falar. O apóstolo Paulo tinha moral para falar. E agora ele quebra o orgulho de Saulo. Aquele homem que gostava de ver sangue. Aquele homem que teve o privilégio, podemos dizer assim, de dizer ou de ouvir o diácono Estevão dizendo: eis que vejo os céus abertos. Eis que vejo os céus abertos. Na minha conjectura, no meu pensar, embora esta carta de Atos não traga menúncias, mas eu consigo imaginar que as palavras foram mais: eis que vejo os céus abertos. Estevão sentindo a dor das pedradas nas costas, sentindo o ódio das pessoas pelo Nazareno. E ele dizia ao Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Pai, o Filho de Deus, à direita de seu Pai. Eis que vejo os céus abertos. Jesus ensinou aos seus discípulos a fugirem da lógica, amar os seus inimigos. Nós não amamos os nossos inimigos. Nós não temos eles por integrante das nossas orações. Muitas das vezes desejamos que Deus pune essas pessoas. Muitas das vezes desejamos até que Deus mate essas pessoas. Mas Jesus diz: que graça tem? No capítulo 6 do evangelista Mateus, ele pergunta aos discípulos: que graça tem? Que graça tem amar a quem vos ama? Que graça tem elogiar a quem afaga seu ego? Que graça tem? E aqui o apóstolo Paulo, ele começa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Embora perseguido, embora humilhado, jogado no ostracismo da perseguição religiosa, o apóstolo Paulo via sempre o milagre de Deus. O apóstolo Paulo sempre via Deus agir em seu favor. Você pode estar passando pelas piores situações da sua vida. Deus não deixa você desamparado. Ei, você que está ferido, você que desanimou na jornada, você que perdeu as esperanças, você que está prostrado no caminho, não há nenhuma condenação contra você. Pastor Fabiano, eu errei. Pastor Fabiano, eu pequei. Pastor Fabiano, eu fiz coisas absurdas. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pagará o seu preço, como o apóstolo Paulo pagou. Você sofrerá suas consequências da plantação que você fez. Mas é Cristo que o justifica. Ele dá graça para você superar todas as adversidades. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Cristo quem o justifica, se Deus é por nós, quem será contra nós? A fome, a pobreza, as decepções, as mortes. Quem? Quem? Quem há de nos condenar? E nos versículos inferiores, o que antecedem esta frase, diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Está chorando hoje? Está doendo a angústia? A ofensa está machucando a sua alma? A quem te ofendeu não teve dó de usar as palavras mais duras possíveis contra você? Enxugue as suas lágrimas. Enxugue as suas lágrimas nesta noite. Entenda que tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor Fabiano, esta pessoa me jogou para baixo. Não tem perspectiva de vida. Não tem esperança. Mas é para o teu bem. é para quando você deparar com uma situação adversa. Quando você for ofender alguém, lembrar das duras palavras que você ouviu. Quando você falar o que você for falar sem pensar, você vai lembrar: opa, vou frear as minhas atitudes, porque eu também já fui ofendido. O apóstolo Paulo deixa claro que é para o bem. E ele traz um relato muito grande, explicando à igreja de Roma que a perseguição é legítima. É para o bem. A igreja antiga, os irmãos antigos, não viviam o evangelho barato que vivemos hoje. Um evangelho sem preço. Um evangelho sem lágrimas. Um evangelho sem transformação. Um evangelho sem renúncia. Um evangelho, vamos dizer assim, pirateado. Um evangelho onde ninguém mais sente o poder de Deus através desta palavra. O evangelho onde o Espírito Santo é deixado de lado. O evangelho onde o discurso na oratória fala muito mais alto. Não tem lágrimas. Não tem transformação. Não tem renúncia. Não tem conversão. Pastor Fabiano, o que é conversão? É converter as suas más atitudes para se voltar para Deus. É uma noite oportuna para que hoje você reconheça as suas debilidades. Para que você reconheça as suas falhas, suas misérias. Ele hoje deixa claro para você. Para você que ofendeu, falou o que não pensou, agrediu, disse o que achava conveniente. Ele diz: nenhuma condenação há. Obviamente que você que falou todas as falas se arrependeu, obviamente. E o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para você que foi agredido, ofendido, foi o coração rascado, tudo contribui para o bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu fizer um histórico da minha vida, eu posso traçar a você o quanto eu já fui ofendido. A minha vida é marcada por decepções. A minha vida é marcada por ofensas. A minha vida é marcada por açoites. Obviamente que eu falo no sentido figurativo do evangelho. Mas foi para o meu bem. Doeu. Mas como ouvimos neste culto, ele disse para você: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E para você que está forte, resistente, Jesus fala: não deixe o soldado ferido morrer. Para você que está angustiado, ele diz: descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. 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 Pastor Fabiano, é muito fácil falar sim, eu sei que é. Mas eu estou sendo impulsionado hoje. Impulsionado pelo Espírito de Deus a dizer para você: descansa. Você é uma raridade na presença de Deus. Você é um tesouro. Descansa. Ele disse para você: eu cuido de ti. Eu cuido. Eu cuido de ti. Eu cuido das suas finanças. Eu cuido do seu orçamento. Eu cuido da sua vida sentimental. Eu cuido da sua vida profissional. Eu cuido da sua vida espiritual, que é a mais importante. Eu cuido de ti. Eu cuido. Ele só pede para descansar. Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Cristo quem o justifica, quem os condenará? Se é Cristo quem o justifica, se é Cristo quem o justifica, o adversário? É? O adversário diz para você que não vai dar nada. Você é um zero à esquerda. Você pecou, você falhou, você errou. Mas é o papel dele. O papel do perdedor é apontar falhas naquela pessoa que foi destinada a vencer. Eu estou fraco porque o adversário me condena. Sim, é o papel dele. Ele veio para condenar. Ele veio para matar. Ele veio para destruir. Ele veio para roubar seus sonhos. Ele veio para destruir a sua moral, a sua reputação. Ele veio para destruir a sua vida. Ele veio para matar seus objetivos. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem? Quem será contra nós? Quem? Quem será contra nós? Pai, muito obrigado. Com lágrimas eu te agradeço. Te louvo, Senhor, por esta mensagem. Tenho certeza que não veio de mim. Tenho certeza que o Senhor falou com muitas pessoas. Tenho certeza que tu falara com este ouvinte desanimado, entristecido, com esta pessoa que não tinha até agora perspectiva de vida. Eu tenho certeza que tu falou com os nossos irmãos da plataforma. Eu tenho certeza, meu Deus, que tu falou nesta oportunidade com a gente. Obrigado, Pai, pela tua presença. Mesmo à distância, uma igreja virtual, cada um das suas respectivas cidades. Senhor, muito obrigado por cada irmão, por cada participante deste culto. Obrigado, Senhor, pela vida dos músicos. Obrigado, Senhor, para quem tem o dom do louvor e louvou o teu nome nesta noite. Para quem não louvou, meu Deus, sempre tem uma oportunidade. Senhor, abençoa todos que cantam, que pregam a tua palavra. Abençoa essa pessoa que nos ouve neste momento. E que tu diz a ela, tanto homem como mulher, descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Pai, que tu possa abençoar o nosso Brasil, o presidente e a todos que lutam para o bem-estar deste povo. Mas se tu, Senhor, não for com a nação, em vão vigia o sentinela, em vão trabalha os guardas. Guarda o nosso povo, meu Deus. Protege o nosso povo. Olha, meu Deus, para o nosso povo sofrido, desamparado. Olha, meu Pai, para o Brasil, olha para o mundo. Onde que chega, ó Pai, este culto nesta hora? Toca, Senhor, com a presença do Teu Espírito. Salva, meu Pai. Salva esse senhor, essa senhora, este jovem, esta moça, esse rapaz. Salva, meu Deus. Dê a oportunidade do arrependimento. Dê a oportunidade a essa pessoa dobrar o seu coração. Fale melhor aos corações de todos, ó Deus. Em o nome precioso de Jesus. Amém.